Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Olá, boa tarde. O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo. Revelou hoje o governo dos Açores que vai nomear o diretor financeiro Tiago Santos para a liderança do grupo de aviação. Segundo o executivo, o presidente do Conselho de Administração da SATA Holding apresentou o seu pedido de demissão com efeitos a 1 de janeiro de 2026, invocando razões profissionais. O governo regional agradeceu já ao presidente cessante o contributo para o reforço da estabilidade do grupo e manifestou confiança no trabalho do futuro líder do Conselho de Administração. Fonte do executivo açoriano avançou à lusa que Rui Coutinho alegou no pedido de demissão um convite profissional para a direção do aeroporto do Funchal. Tinha sido indicado para presidente da SATA em junho de 2024. Tiago Santos, que integrou a administração da SATA em julho, de 2024, é economista, foi membro do Conselho de Administração e diretor financeiro da Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante entre 2016 e 2018. Entretanto, o PS Açores já agendou um debate de urgência sobre a situação do Grupo SATA para a sessão plenária da próxima semana na Assembleia Legislativa Regional. Foi anunciado pelo partido esta terça-feira.
Porque há muito tempo que vimos alertando para a forma como o processo de privatização da Azores Airlines está a ser mal conduzido, bem como para a instabilidade permanente que se tem vivido na empresa, com impactos negativos em todo o grupo. É que este processo é uma autêntica novela, com falta de transparência, com cancelamentos, suspensões, adiamentos e até ações de duvidosa legalidade, bem como uma falta de respeito por uma parte significativa dos trabalhadores e uma ausência total de liderança e firmeza por parte do Governo Regional, que aliás culmina com a demissão ontem do Presidente do Conselho de Administração.
Berto Messias, deputado do PS Açores, que então agendou um debate de urgência sobre a situação do Grupo SATA.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os trabalhadores das creches, jardins de infância e ATLs das instituições particulares de solidariedade social dos Açores cumprem hoje um dia de greve pelo horário semanal de trabalho de 35 horas e pela defesa dos seus direitos. A paralisação decorre entre a meia-noite e as 24 horas desta terça-feira e foi marcada pelo CITA-7. Segundo o sindicato, a greve tem como objetivo repudiar as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo da República, exigir o horário semanal de trabalho de 35 horas e a dignificação dos trabalhadores do setor das IPSS da região. No âmbito da jornada de luta, o sindicato realizou já esta manhã uma concentração de trabalhadores das instituições em frente às instalações da Secretaria Regional da Solidariedade Social na Ilha Terceira. Além disso, foi entregue ao Executivo um documento que manifestava várias preocupações.
Relativamente à situação e às condições de trabalho dos trabalhadores das IPSS e das Misericórdias nos Açores, alertávamos para o facto desta situação de constante carga do ponto de vista emocional sobre o facto de se ficar com salários e com subsídios em falta. É muito difícil para quem trabalha nesta área e, portanto, apelamos a uma intervenção da Secretaria Regional da Saúde e Solidariedade no sentido de encontrar uma solução para este tipo de problemas. Agora, esta solução não pode ser uma solução de curto prazo, não pode ser uma situação de como tem acontecido nós irmos resolvendo a situação pontualmente. É preciso ir além disto. Portanto, é preciso atuar com uma abrangência muito maior e encontrar uma solução definitiva para este problema, para que os trabalhadores, ano após ano, não estejam confrontados com a ameaça de perda dos salários e dos subsídios.
Vítor Silva, coordenador do Citasat Açores, em declarações à Atlântida. Embora ainda não haja números sobre a adesão da greve, o dirigente sindical tem expectativas altas.
O feedback que me tem chegado tem sido muito positivo. Um pouco por todas as ilhas dos Açores nós temos conhecimento de valências encerradas e possivelmente da parte da tarde estes números irão ainda aumentar. Eu relembro que para além dos motivos direto por parte dos trabalhadores, há também aqui um motivo específico desta greve, ou seja, é a solidariedade dos próprios trabalhadores com as instituições, de forma a que as suas instituições recebam os valores a que têm direito, os valores que foram acordados e que têm que ser cumpridos, e portanto este também é um ponto que nós ressalvamos desta greve, é a preocupação que esses trabalhadores têm, para além de prestarem o seu serviço, que as suas instituições possam ter todas as condições, não só em relação a eles, como em relação aos próprios utentes.
A greve também surge como resposta à ameaça de não pagamento do subsídio de Natal aos trabalhadores do setor social, um direito considerado fundamental para a estabilidade financeira das famílias, sobretudo na época festiva, diz o sindicato. O Governo dos Açores concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional nos dias 24 e 31 de dezembro, segundo uma portaria hoje publicada em Jornal Oficial. A portaria excetua os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devem manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente. De acordo com o Executivo, para as famílias açorianas, a celebração das festividades associadas ao Natal e Ano Novo são marcantes e a sua importância é tradicional e institucionalmente reconhecida, sendo que tem sido prática do Governo conceder 2 dias de tolerância de ponto na quadra natalícia, de modo a permitir uma adequada celebração daquelas festividades em toda a região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores realiza hoje e amanhã visitas estatutárias às Ilhas das Flores e do Corvo, com um programa que inclui reuniões com presidentes das câmaras e mesas dos conselhos de ilha. Segundo a agenda, o Executivo realiza esta terça-feira a visita às Flores, que conta com uma reunião com o presidente da Câmara Municipal das Lages e outra com a autarca de Santa Cruz das Flores. Depois do almoço vai ter Conselho de Governo, seguindo-se um encontro do Executivo com a mesa do Conselho de Ilha. Ainda esta tarde, os governantes deslocam-se para a Ilha do Corvo, onde vão reunir-se com o presidente da Câmara Municipal. Já na quarta-feira, último dia da visita estatutária, haverá uma reunião com a mesa do Conselho de Ilha do Corvo e outra com o Conselho do Governo. O PS Açores questionou o Governo Regional sobre os projetos habitacionais excluídos do PRR, tendo em conta a persistência de graves fragilidades no acesso à habitação no arquipélago. O partido referiu que na audição parlamentar relativa ao Plano e Orçamento para 2026, a Secretária Regional da Habitação, Maria João Carreiro, reconheceu que existem projetos municipais que ficaram excluídos do PRR e afirmou que pediu à AMRA, à Associação de Municípios, o levantamento destes casos e o ponto de maturidade destes investimentos com vista a planear o apoio regional. O PS quer agora saber se o levantamento já foi concluído, quantas habitações estão em causa e de que modo pretende o Executivo materializar este apoio.
As mais recentes decisões tomadas pelo Governo Regional em matéria de habitação demonstram uma grande insensibilidade para com essa matéria. Dizer que foram lançados todos os procedimentos em termos do PRR ao nível da habitação, como se fosse um grande feito, é enganar os açorianos, porque lançar o procedimento não é sequer adjudicar uma obra. E estamos a falar de uma fonte de financiamento europeu que está prestes a terminar em menos de um ano, finda, e isto deixa o problema empurrado para a construção civil e não em cima do Governo Regional. Por outro lado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta 2 medidas em certa discussão do Plano e Orçamento que foram chumbadas pelo Governo de Coligação e com o apoio também do Chega, que também votou contra. Ou a questão de permanecer em aberto o ano inteiro a candidatura ao programa Casa Renovada, Casa Habitada e o programa de incentivo ao arrendamento.
com o requerimento enviado ao Executivo Açoriano através do Parlamento Regional. O PS pretende assegurar que as famílias que ficaram de fora do PRR não ficam tão bem de fora das prioridades do Executivo, defendendo uma resposta rápida, justa e devidamente financiada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Costurar as diferenças é como se chama o projeto que será lançado na próxima sexta-feira, dedicado à inclusão e ao empreendedorismo migrante. Uma iniciativa desenvolvida pela CRES Açores, Cooperativa Regional de Economia Solidária, e financiada pelo Governo dos Açores através da Direção Regional das Comunidades. Um projeto que acaba por ter dois sentidos. Integra mulheres migrantes que costuram e constrói artigos alusivos à inclusão, como explicou Carolina Meireles, da CRES Açores, em entrevista à Atlântida.
Juntou várias mulheres migrantes de diferentes origens e culturas que, através da costura, conseguiram compor alguns produtos, nomeadamente até bonecos, que nos fazem perceber que há formas diferentes de ser pessoa. Portanto, é um projeto que trabalha a inclusão em dois sentidos. Integra mulheres migrantes que têm esta competência, que costuram e muito bem, e também constrói artigos, por exemplo, de um menino em cadeira de rodas para venda. Portanto, nós aqui deixamos de ter aquele boneco que estamos todos habituados a ver todos os dias para ter um boneco diferente.
Uma das mulheres migrantes que participou no projeto e conta já com a sua própria marca artesanal é Auri Penha Neves, empreendedora e criativa. O amor pela costura começou desde criança e acabou por ser a cura para os desafios que encontrou.
A costura me salvou num dos meus piores momentos aqui nos Açores. Então, cada ponto me devolvia pouco a pouco a esperança de me reinventar, de sair daquela situação que eu estava, onde eu achava que não tinha mais saída. Costurando as Diferenças foi um projeto que nasceu aqui dentro da CRES Açores, com o propósito de promover inclusão e representatividade. E foi, literalmente falando, a minha salvação, a minha última oportunidade de permanecer aqui nos Açores. Então, de fato, é um projeto muito importante, muito significativo para mim. A iniciativa de criar os bonecos inclusivos, materiais pedagógicos, peças adaptadas, tem sido um prazer enorme e uma potência muito grande de me redescobrir e de poder ajudar a contribuir.
Costura e Cura é o nome do ateliê de Auri Penha, pois acredita que através de linhas e tecidos é possível transformar vidas. O lançamento do projeto Costurar as Diferenças coincide com o primeiro aniversário do Mercado Cores, uma loja sediada em Ponta Delgada, que reúne as instituições cooperadoras da CRES Açores que produzem e comercializam produtos.
Num espaço físico, tentamos reunir estas instituições e não só, outras pessoas que tenham produtos e artigos que queiram expor, vender, e considerámos que seria uma mais-valia podermos mostrar, afinal, o que é isto da economia solidária, o que é que são as suas componentes físicas, porque fica mais fácil para as pessoas perceberem que, por exemplo, podem ir comprar uma queijada que é feita na Maia, que podem beber um chá que é produzido pelas Três Pontas.
É já sexta-feira que será então lançada a iniciativa, onde mulheres de diferentes origens e culturas transformam a sua criatividade em artigos inclusivos. A Casa do Povo do Porto Judeu apresentou uma nova valência denominada Academia Sénior. Com apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Junta de Freguesia Local, a iniciativa surge com objetivos claros: envelhecimento saudável, promoção do bem-estar e inclusão social da população sénior. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para o presidente da Casa do Povo do Porto Judeu, este ponto de partida é visto com alegria e com sentido de responsabilidade.
É com grande alegria e um profundo sentido de responsabilidade que hoje nos reunimos para dar início à nova valência Academia Sénior da Casa do Povo Porto Judeu. Este é, sem dúvida, um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o caminho que percorremos até aqui e os desafios que ainda enfrentamos. Gostaria de começar por expressar o nosso maior sincero agradecimento à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, à Junta de Freguesia de Porto Judeu, duas entidades parceiras fundamentais para o sucesso deste projeto. O apoio e a colaboração de ambas têm sido imprescindíveis para a criação desta nova oferta de serviços, voltando para o envelhecimento ativo. Este projeto surge alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do 2030, particularmente no que diz respeito ao envelhecimento saudável, à promoção do bem-estar e à inclusão social da nossa população sénior. É um compromisso com o futuro, o que concretiza através do acesso às oportunidades de aprendizagem, o crescimento pessoal, não importa a idade.
João Tavares apontou ainda ao momento difícil que este tipo de instituições atravessa, sobretudo no que toca à atualização de apoios por parte do Governo Regional.
Este é um momento de desafios financeiros. A falta de transferências de verbas por parte do Governo Regional dos Açores, que não tem cumprido com a atualização do valor padrão, conforme estipulado no Código da Ação Social dos Açores, nomeadamente no que se refere à atualização do valor padrão previsto no seu artigo 62, que define a atualização obrigatória do valor padrão de acordo com a inflação do ano anterior, e tal não acontece, e tem colocado limitações na implementação e manutenção de serviços essenciais à nossa comunidade. A Casa do Povo Porto Judeu, no entanto, não se deixa abater e segue em sua missão, mas apelamos à solidariedade da comunidade e das entidades públicas e privadas para se aliar a nós neste esforço. A ajuda financeira de todos é fundamental para que possamos garantir à comunidade a qualidade de serviços que prestamos, sendo certo que qualquer apoio será devidamente canalizado para a ação social da Casa do Povo Porto Judeu.
Por fim, o responsável agradeceu em nome de toda a equipa da Casa do Povo do Porto Judeu. A apresentação desta nova valência contou, entre outros, com as responsáveis e promotoras da iniciativa, Adriana Fontes e Alice Toste, e com a Presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu, Honória Leandro, e também com a Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Fátima Amorim.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.